estúdios internacionais, 2 horas pelo mundo. Hoje mais uma gravação do Quinta Sim, o podcast que fala sobre correia corrente, cardan e, é claro, negócios também. E hoje, como não poderia ser diferente, temos aí mais um convidado especialíssimo, cara aí que tá sempre, todo mundo do meio motociclista conhece, além disso também, empreendedor nato aí, tá com a sua própria oficina aqui. Tô até usando o bonezinho dela aqui agora, ó, só no estilo, no estilo. Então, sem enrolação, que vocês devem estar cansados da minha voz. Vamos aqui colocar todos aqui. Primeiramente, bem-vindo, Léo, e obrigado aí por participar conosco hoje aí na gravação do, participar no podcast, no Quinta Sim, um negócio nosso que está relativamente novo aí. Então, sempre um prazer ter você aqui desde o começo.
Bom, eu que agradeço a presença, o convite, né, de vocês e tal. E já fico feliz pelo que você tá usando o boné da Mamute, cara. Então você já tá muito bem vestido. Eu diria que você tá muito
Sou
mais
eu,
vestido do que eu, inclusive, cara.
ó.
Quase.
O cara nem veio com o bonezinho do Merchan, cara. Que isso, pô?
É verdade, é verdade. Eu dei
Olha,
mole,
boa
ao invés
noite,
de pegar.
galera. Deixa eu fazer o primeiro papel de intruso aqui. Foster, anota aí. Eu já tenho 3 bonés que eu não tenho. São 3 bonés, esse é o terceiro. Cada episódio que tem, ele entra com um boné diferente, e o convidado tá com o boné, e aí eu não tenho boné, e eu faço coleção, hein? Então, você pode separar um pra mim aí, Léo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu
Obrigado.
tempo aí. E, cara, é um prazerzaço nosso estar te recebendo. E os brothers, né? Hoje estão É, começando claro. o O Léo podcast tá aí desde com a com gente da live dos camaradagem. perrengues, né? A live dos perrengues que ficou pra história, mais de 4 horas de live. No final todo, ninguém sabia do que mais estava falando. Nem lembrava da live, depois no dia seguinte. É fogo,
Essa
é
daí
fogo.
foi mesmo.
O objetivo, na verdade, é esse: é conversar sem lembrar o que vai conversar. Depois tem que assistir para lembrar o que conversou. É, o que
Que
aconteceu
perigo,
fica
hein?
em Vegas e na internet, só isso.
É isso aí, só na internet, só no YouTube. Só no YouTube.
Cara,
Ô,
então,
Léo.
como a gente falou aí, o podcast aqui, a gente vai falar um pouco de tudo, e principalmente você aí também que tá com essa, já tem essa veia empreendedora, né, grande. Você, mesmo na época do, quando você trabalhava muito focado em marketing, você já teve seu próprio negócio, na época de marketing e tudo. E agora você também tá aí com a oficina aqui que a gente, que o pessoal que já conhece também tá direto aqui no meu canal, o bannerzinho em todos os vídeos. E se você não se esquece também tem, ó, que eu vou deixar até o link aqui embaixo para já agendar serviço lá, hein? É, já podemos
Sim. Mas
fazer até
peraí,
assim.
peraí. Você mexe com correia, corrente, cardan ou só correia? Os três, os três.
É?
Ah, só falar uma coisa também, que a gente falou, né? E um não falou o nome, é Mamutes Garage. Então
É isso aí, Mamute Garagem.
fica aí o convite para todos que estão assistindo irem conhecer, nem que seja para tomar um café ou uma cerveja, mas para levar a moto, trocar ideia, enfim, a gente está à disposição. Então podem ir. A ideia da oficina é trazer uma experiência bacana, que as pessoas possam se sentir em casa lá, assim. É basicamente isso.
Então eu vou começar já fazendo uma pergunta do intruso. Bom, meu papel aqui, como todo mundo já sabe, eu interrompo mesmo. Eu já sou intruso normalmente. Semana passada a direção falou até na minha ouvida assim: ó, você tá muito intruso, menos, menos. Mas começando já que a gente está falando da Mamute, Léo, me fala uma coisa aí, cara, como você saiu do mercado de trabalho e já montou algo sobre moto? Como é que foi essa primeira jornada aí? Com você, nós vamos começar de trás para frente, vamos dizer assim. Peraí,
Boa,
diretor,
beleza.
peraí, diretor. Solo layout no Léo.
Conta para nós aí. Cara, então, na verdade não foi logo em seguida, né? Eu saí do mercado de trabalho, fiquei um tempo fora, pensando no que eu ia fazer, assim, tirei quase um ano, digamos assim,
Famoso
tentando entender,
sabático.
não diria sabático, mas não foi mais de preocupação do que um sonho sabático mesmo, assim, mas foi o tempo que eu consegui fazer uma viagem bacana para a Argentina, que eu documentei lá no meu canal, no Cycle Club, né? E aí, com surgiu a oportunidade de, eu conheci a Mamutes através do Rafa, do pessoal, dos amigos, o Marco Cabeça, enfim, o Pancho, essa galera toda, principalmente o Marco Cabeça, eles me apresentaram a Mamutes, eu conheci o Rafa e comecei a fazer serviço com eles. E acabou rolando a oportunidade de entrar como sócio. Eu não ia entrar como sócio, como eu sempre quis, né, ter alguma coisa relacionada à paixão, mas eu não queria nesse momento tocar o dia a dia da Mamutes Garage, né? Mas acabou que tinha um terceiro sócio que saiu e eu tive que tomar conta do dia a dia da oficina também, da parte administrativa. Então acabou que eu
Foi
assumi
empurrado
uma
para
parte.
dentro.
Fui empurrado para dentro, assim, quando eu entrar só com uma parte sem aparecer muito, assim, mas acabou que as coisas foram se desenhando para que eu ficasse nessa parte administrativa 100% dela, assim. Então, basicamente foi isso, e muito também porque eu estava vendo as coisas de longe, mas ao mesmo tempo cobrava coisas que eu gostaria que tivessem acontecendo, sabe? Eu não estava. Então, por isso que eu acabei meio que tomando as rédeas naturalmente do negócio.
É muito doido, né? Porque assim, quando você entra num negócio novo, que você é praticamente arremessado, a gente sempre dá pitaco, quer mudar e quer implementar. As pessoas não têm, às vezes, a pegada, né? Não tá o entendimento sobre o negócio, enfim, no geral. E às vezes a gente não quer tomar a decisão de assumir, e de repente a gente assume, né?
Exato.
Tipo, a
Não
gente
foi.
vai e, puta, vamos aí. Mesmo porque o mercado, ele é canibal, né? É canibal, você deixar da mão dos outros, às vezes até mesmo de sócio, quando o sócio tem uma muito sócio é muito focado em alguma coisa, só se ele não sabe fazer o restante, é rapidinho para as coisas degringolarem, né?
Sim, exatamente.
Então isso te levou a entrar de sócio e assumir tudo.
Exatamente. Eu fico com a parte administrativa, né? E o Rafa, ele toma conta da oficina,
Do
da parte do serviço, assim, da
mecânico.
entrega do serviço. Então, mas assim, a implementação de processos, a parte de padronização das coisas, dos serviços. Então, tudo isso foi pensado e eu nunca tive nada relacionado ao motociclismo, é a primeira vez que eu tenho, né? De forma a oferecer serviços para terceiros. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tive uma loja. Então, as empresas por onde eu passei, ou então as empresas que eu fiz parte, até como sócio, eu também nunca tive nenhuma loja, assim, que eu tive que abrir 8h30 da manhã, tá abrindo porta, sabe? E sabe-se lá que horas a gente fecha, porque a gente não tem um padrão de hora de fechar, que a gente
Padrão
não
quem
tem
faz é o
funcionário,
cliente.
né? Nem da... Hã?
Padrão quem faz é o atendimento ao cliente.
Exatamente. Então, assim, é a primeira vez que eu tive isso, então eu tô aprendendo muita coisa. E cada dia que a gente passa lá, eu aprendo mais coisa e consigo melhorar sempre um ponto, assim, alguma coisa que, enfim. O que eu quero passar ali, na verdade, o que eu pensei muito quando eu entrei foi o seguinte: eu, como cliente, eu me via como me colocava na posição do cliente para entender o que que eu gostaria de receber. Assim, então, basicamente, na Mamute foi isso, assim. E um dos primeiros pontos foi a transparência.
Você
A gente pode
era
até.
cliente deles antes de ser sócio, mas cliente durante muito
Exatamente.
tempo ou cliente assim, tipo,
Não,
por algum
era muito
acaso?
tempo. Eu sempre gostei de fazer algumas coisas na minha moto, e as coisas que eu não conseguia fazer, eu levava para oficinas fazerem. Eu passei por diversas oficinas aqui em São Paulo, e sempre eu peguei as melhores coisas de cada oficina ali, sabe? O que eu mais gostei de cada oficina, e fui tentando implementar e trazer essa experiência boa que eu tive delas para eu criar o padrão Mamute, digamos assim, né?
Você sabe que a gente tem uma frase que a gente usa aqui toda semana, né, Foster? Que é assim: trabalhe com o que você gosta, que talvez você possa não gostar mais do que você gosta. Você está preparado para isso?
Cara, Eu gosto bastante assim do que a gente faz lá, do que eu faço. Essa parte administrativa, de marketing, é uma coisa que eu sempre fiz e é uma coisa que você sempre uma, a empresa vai precisar. Então, não importa qual segmento que eu esteja, eu vou ter esse pensamento, esse mindset focado no marketing, assim, na administração. Então, assim, trabalhar com motos para mim é um plus, assim, que eu estou gostando bastante. A única coisa é que eu estou tendo menos tempo do que eu gostaria de ter, assim, para principalmente andar de moto.
Sério?
Sério, por incrível que pareça, é verdade, assim.
Um parênteses aí, é que você, para quem não sabe muito da história do Léo, você tem formação extensa aí em marketing, CRM, não só formação, também como experiência extensa, né, nisso. E, cara, eu acho que eu vejo que isso acrescenta muito a experiência total de como tocar isso daí, de como colocar processos que ajudem mesmo no CRM, mesmo que seja um CRM em escala bem menor do que você provavelmente estava acostumado antes. Eu acho que com certeza é um negócio que ajuda a fazer algo que um dos nossos convidados aqui passados acabou de falar. O Léo
Da hora,
profissionalizou o atendimento da Mamutes. Só para avisar, Léo, convidados passados têm direito a comentar aqui
participação
durante
e
a
comentários.
participações especiais.
Bacana.
Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu fui lá algumas vezes antes da sua entrada e eu vejo que realmente faz a diferença ter alguém com esse background e cada um focar no que realmente é o seu forte, né? Você focar nisso e o Rafa focar na mecânica que é o forte dele, porque daí quando você começa a fazer muitas coisas, você não dá o foco e acaba perdendo um pouco o intuito e o que o Marcão falou, degringola rapidinho, né? Começa a dar problema nos negócios rapidinho, cara.
Exatamente, concordo totalmente com isso e fico feliz que a minha entrada lá, né, tenha gerado essa percepção, né, porque isso é o mais importante. Uma das coisas que a gente sempre coloca lá, por exemplo, tenta sempre passar a transparência e ser o mais direto possível, o mais transparente possível com todos os clientes. Então, você vai deixar sua moto lá, a gente vai fazer uma revisão, a gente filma a revisão inteira e vai te mostrando todos os processos da revisão durante o dia no WhatsApp, por exemplo. Então, é uma coisa bem bem bacana isso, porque é como se você acompanhasse o que está sendo feito na sua moto, mesmo você não estando presente, né?
Aí eu te pergunto aqui como motociclista, eu acompanho vocês também e assim, me chama muito a atenção, né? Uma coisa que o mercado hoje faz, que é a segmentação, né? Quando eu brinquei com você, se você mexe com correia, corrente ou cardan, é muito por conta do business mesmo, sabe? Tipo, hoje a galera procura a segmentação. Não, a gente está falando de tudo aqui porque a gente conseguiu, o que o nosso espírito é mudar a visão do que os motociclistas podem ser entre si. Não o perfil, a segmentação de moto. Cada um tem o seu perfil, isso não vai mudar. Se muda de um, vai para outro, vai de um, vai para outro, enfim. Agora eu quero saber de você assim, o qual você está querendo buscar realmente essa segmentação, ou você fala, não, eu quero abrir para todo mundo. Porque as motos são, teoricamente, na prática as motos são muito diferentes, né? Tipo, se você transitar numa alta cilindrada, você tem de tudo, né? Eu não tô falando nem de mundo BMW, mundo Harley-Davidson, cara. Você vai para uma Ducati, cara, é um bicho muito doido, assim. Não é qualquer um que mexe, né? Às vezes nem a concessionária mexe. Ou a concessionária tem mais dificuldade ainda de mexer. Mas, enfim, o quanto você enxerga isso de segmentação? O quanto você acha positivo isso dentro do mercado que você está atuando hoje?
Eu acho que é importante a gente se tornar especialista em modelos ou cilindradas, isso é importante sim, principalmente pela dedicação e quando você se torna especialista, você acaba tendo mais horas de trabalho em cima de determinados modelos ou de determinadas marcas. Isso acaba você se tornando esse especialista e isso é importante para a empresa como um todo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue, hoje, no mercado, a gente não pode se dar o luxo de se tornar um especialista num modelo só, numa marca só, e nem nada desse sentido. Porque nós somos uma oficina pequena, né? Então a gente tem que todo dia matar um leão, né? Como se diz aí,
Mas
o
você sabe que
ditado.
você tocou num ponto importante, né? A gente transita aí pelo fato das empresas nossas terem moto e tal. A gente transita por algumas oficinas e concessionárias, pelo modelo do negócio da 4Ride, enfim. E a gente vê uma questão fundamental, cara. Ser pequeno hoje, talvez, ele não seja de todo ruim, porque você tem pouca mão de obra, e a mão de obra que tem ou é cara, enfim, cara não, né? Ou é semi-especializado ou é ruim, que não vale
Sim.
o investimento, né? Como você lida com
Hoje.
isso, cara? Porque assim, você, tipo, você tem hoje você e seu sócio, né? Eu também, sou eu e o Gustavo. Hoje praticamente a gente toca todo o business aí, só nós dois, um pouco diferente de você, porque a gente toca meio junto. Mas eu queria saber de você assim, cara, beleza, como você enxerga o mercado para você crescer? Tipo, mas eu falei pequeno, você é um cara de negócio. Você deve ter feito um plano de expansão, plano de crescimento, desenvolvimento, né? Tipo,
Sim.
ou você é igual a maioria do mercado, que na hora que você bater a meta, você dobra ela.
Não, a gente tem no final do ano passado, só para ter uma ideia, eu entrei no segundo semestre do ano passado na Mamute. No final do ano a gente desenhou quatro cenários de crescimento para ela. E a gente conseguiu a gente tenta ser, né, o máximo possível,
Ah, ainda é bom, hein?
mas ao mesmo tempo eu fiquei a gente sempre nesses cenários eu fui colocando pessimista, um que eu tinha certeza que eu ia conseguir atingir e outros dois que eu gostaria que é aonde a gente chegasse. E esses cenários, a gente está hoje nesse segundo cenário, vamos dizer assim, que é o realista, e podendo chegar ao terceiro cenário, assim. Mas isso depende muito de uma coisa que você comentou agora, Marcão, que é a questão de profissionais, assim. Hoje eu tenho uma necessidade de buscar profissionais, principalmente para ajudar ali o Rafa. Só que para manter o padrão de qualidade que a gente tem hoje, que a gente quer alcançar, é muito difícil encontrar uma pessoa assim. Enfim, já chegaram pessoas lá, não, mas eu sou ajudante mecânico, não sei o quê. Só que, cara, para isso tem que ser uma pessoa da qual o Rafa principalmente confia muito, porque vai ficar embaixo dele, e eu também posso confiar para quando precisar de alguma coisa. Então, essa é uma coisa, é uma dificuldade que a gente está tendo de encontrar esse profissional, e eu sei que vai ser necessário, se a gente quer esse crescimento, e a gente quer esse crescimento a médio prazo, principalmente, assim, médio prazo, quando eu falo por volta de um ano e meio, a gente quer atingir esses cenários que a gente estabeleceu. E hoje essa dificuldade é real, assim. É muito de para você conseguir manter o padrão que você quer. E voltando àquela questão dos especialistas, né, que é justamente em toda empresa, como qualquer empresa que você vá hoje em dia, da menor até a multinacional, a gente cria processos. Então, independentemente de você ser especialista de uma marca ou modelo de moto, você tem que criar processos para cada tipo. E isso a gente consegue. Então, a gente conseguiu transformar isso da multinacional ali, na empresa grande, colocando isso numa oficina pequena, criando processos para cada modelo, para cada marca. A gente consegue minimizar muito o erro sem ser o especialista em uma moto específico, mas a gente consegue atender todo mundo tendo um padrão de qualidade bom, assim. Então, foi esse o pensamento que eu tive na hora de entrar na Mamute, de tomar conta disso. Então, Por exemplo, se você entra lá e quer saber quanto custa uma revisão de uma moto X, provavelmente eu vou te responder em 2 minutos. Se eu não te responder em 2 minutos, será em 5, só para organizar. Mas o padrão já existe, entendeu?
Desenhou todo o processo, já sabe como é que é feito, já tem horas para isso, tudo isso.
Exatamente, eu tenho todo o processo desenhado e de acordo com o nosso estilo de atendimento.
Acho que
Mas
isso
eu
aí foi
fiquei
tudo bem.
sabendo, cara, que a Mamute tem sim uma especialidade. De acordo com o marca-cabeça, a única especialidade específica da Mamute é mexer na minha moto. Para quem não sabe, é uma Triumph Thunderbird, uma relíquia aí praticamente. Tem vídeo dela aí rodando com ela no meu canal. Não é uma moto fácil de achar e também aposto que não deve ser uma das mais fáceis de mexer porque não é tão comum assim, né? Tipo, então.
Não, não é
É que deve
difícil,
ser
não.
uma moto simples também, né? Não é
A moto
tipo.
simples, exatamente. A
Então, né?
moto
É que eu te
simples, mas
pergunto, né?
alguma.
Assim, ó, como intruso diante disso, né? Tipo, cara, você tá falando de uma moto especificada. O quão. Eu sei que você já disse que assim, é muito processual da sua carreira, tava dando uma olhada na sua carreira. Deu uma olhada aí no. O pente fino é muito doido, porque o pente fino é feito de forma diferente, né? Não é nas redes sociais de oba-oba. É na profissional. Porque, na verdade, a gente quer muito entrar nesse gabarito, nesse métier de falar para as pessoas a vida do real empreendedor, né? A vida do cara que está no dia a dia. Porque, assim, é muito doido, né? Tipo, você pegou o processo, você conseguiu construir o processo junto com o teu sócio. Sócios geralmente se entendem de cada um da sua forma, mas cara, o quão você continua focado em solucionar o problema baseado nos processos que você criou com a sua experiência profissional? Porque quando você vai pro dia a dia, cara, tipo, a revisão, praxe, a gente sabe que, puta, tem uma revisão aqui, uma moto ali, você vai. Mas e quando chega lá um cara doidão, tipo assim, meu, se vira aí e você não cabe no processo. Você constrói o processo na hora, conta aí pra nós, como que você faz esse
Cara,
negócio acontecer?
é difícil. A gente até para isso a gente já meio que tem um processo assim. E essa nossa maior dificuldade hoje justamente é a questão da agenda, né? Que a gente trabalha muito com agenda justamente para, por exemplo, se você precisa fazer um serviço na sua moto, você já sabe que é um serviço grande, como uma revisão. Vamos usar sempre o exemplo da revisão, que eu acho que é mais fácil de entender. A gente agenda um dia para ficar na sua moto o tempo todo. Serviços pequenos, que a gente sabe que demora meia hora, 1 hora, com uma troca de óleo, alguma coisa desse tipo, a gente consegue encaixar durante o dia. E aí tem os outros tipos de acontecimentos que são: a moto de alguém quebrou, vai chegar na oficina de
Cabeça,
reboque,
cabeça,
vai chegar de oficina
relíquia,
de reboque. Vai chegar na oficina de reboque e tal. Isso o cliente já fica avisado que ele vai ficar um encaixe durante esses serviços maiores já agendados, pré-agendados, entendeu? Então, como é um exemplo que a gente já tem trabalhado dessa forma e tem conseguido ir muito bem, só que a gente é muito refém do nosso tamanho também. Então, por isso que o que falta para a gente é justamente buscar um profissional que possa atender mais rápido essas partes, assim. Hoje o nosso problema é esse.
pequenininhos assim, né? De
Cara,
não
é
gastar, por
muito.
exemplo, o Rafa para fazer alguma coisa que seria tipo uma instalaçãozinha simples assim, né?
Uma troca de
Porque na
óleo, alguma
real,
coisa assim.
uma coisa que a gente sempre fala do quando a gente fala de oficina, né? Pode parecer simples, mas não tem nada simples. Porque se o cara deixa o bujão aberto de óleo, ele pode causar um acidente grave. Isso eu já vi acontecer em caras que, tipo, o cara é engenheiro mecânico com a oficina dele e aconteceu isso, né? Numa moto de um, eu indiquei ele como mecânico e um amigo meu mandou a moto lá e aconteceu isso. E falando de oficina, eu tenho exemplos de convivência em várias oficinas de tamanhos diferentes. E uma delas é esse cara que eu tô falando pra você, que ele tem uma oficina de pequeno porte. Ele nunca conseguiu sair do mundo pequeno porte, muito por conta da palavra confiança. E não é confiança dos clientes nele, é confiança de quem está mexendo na moto, né, que de qualquer forma vai ter que estar lá. Como que você pensa assim, tipo, em administrar esse tipo de coisa? Você está me falando, pô, o Rafa tem que ser um cara de confiança. Mas a confiança, de repente, cara, tem que ser construída. Em moto é foda, porque assim, se o cara vacilar, a moto cai. Né?
Tipo, exatamente.
Tipo, o cara não sabe se a moto aí, na rampa.
Mas a gente volta para aquele assunto, o lance dos processos. Porque é o que a gente fala, o que eu estava falando, assim, uma empresa pequena até uma multinacional, como você mitiga os erros, assim, desenvolvendo processos. E assim, quando você treina as pessoas dentro desses processos, pode ser que alguma coisa saia do passo a passo, né? No entanto, e aí nesse ponto, ela precisa ter a maturidade de conseguir resolver aquilo na hora, assim, sem precisar. E aí, se for uma coisa que pode vir a acontecer, ela já sabe que, beleza, nesse momento aqui aconteceu isso que está fora do processo, vamos colocar, incluir aqui. Isso tem muito a ver com a pessoa que administra, assim. O gerente ou o cara que está acima comandando a equipe, entendeu? Então, para mim, isso faz muito sentido, assim, e uma das coisas que a gente passa e vê, assim, principalmente quando a gente já tem uma experiência com alguma outra empresa, é que se a gente não confiar, se a gente não criar esses processos e conseguir passar isso para frente, a gente se torna refém do nossa própria empresa. A gente se torna um funcionário da nossa própria empresa, sabe? E nesse momento, eu sou um funcionário da Mamute, eu não sou só um sócio, entendeu?
Uhum. Sim, mas isso não tem escapatória, na real, né? Porque, assim, o que eu enxergo, o que eu vejo, e aí essa é a minha pergunta voltando para você, é que, assim, mesmo grandes empresas, para poder implementar processos, ou é no forceps, tipo, ou dá ou desce, né? Tipo, ou você tem uma equipe muito boa que os caras abraçam, mas às vezes os processos morrem com as pessoas que estão lá e saíram. O quanto você já passou por isso na tua vida profissional? Tipo, você construiu um processo e aí, de repente, aquilo desapareceu por algum motivo. Esse é um ponto, para mim, chave, sabe, de questão de processo.
Sim.
Eu te entendo, mas eu sempre, os anos que eu convivi com o CLT dentro de indústria, as pessoas estavam muito mais ligadas em fazer o próprio nome do que deixar um legado. Principalmente questão de processo. Tá vendo que você é um cara, puta, que
Sim.
tá conseguindo levar essa história do processo a fundo, assim, né? E eu
Sim.
enxergo que isso é algo, puta, desafiador pra caramba. Porque, assim, a
Muito.
gente tem um patrocinador nosso, que não sei se você já viu, se conhece, CRMob. Se você quiser, inclusive, a gente pode implementar, né, na oficina, a gente conversa com o Gustavo aí. CRMob é um checklist que o cliente faz antes, que a oficina faz antes, e manda para o cliente com foto, com tudo que tem a moto do cara. A gente usa na 4Ride. Os caras não
Sim.
conseguem implementar isso em grandes concessionárias. Se não é top-down, não entra. Porque é um
Sim.
processo que, assim, leva tempo, mas gera confiança, gera controle, gera negócio futuro. Por exemplo, estou vendendo peixe, não, mas, assim, é tipo, você coloca lá que a pastilha do seu cliente está meia vida. Você manda para ele. Daqui a X, você faz uma estimativa de tempo de uso que ele faz da moto, manda um alerta para ele, ó, passa na minha oficina para olhar a tua pastilha. Então, assim, existem processos que são muito claros, inclusive para geração de demanda, que a galera não usa. Tipo, eu imagino que construir processos complicados do jeito que você está falando, se fáceis como o CRMob já é difícil, imagina no caso desses processos de manutenção em si. O que você pensa nesse todo aí?
Bom, começando em relação ao multinacional, assim, a minha experiência, por exemplo, empresas maiores sempre têm mais dificuldade. Eu sempre falo quando, em relação a mudanças de empresas, eu sempre falo o seguinte, que uma empresa grande é um transatlântico. Um transatlântico virando, ele demora muito para virar. Assim, por mais que o capitão ele vá, vire, demora, aí faz todo aquele. Enquanto um barco à vela, ele só mudar a vela aqui de direção, ele já muda a direção. Então, vamos dizer que o barco à vela é uma empresa
Léo
pequena.
Coach, Léo Coach, isso aí. Então, assim, mas é... aqui, Léo Coach.
Mas é verdade, assim. Então, das empresas que eu passei, as mais difíceis de implementar processo são aquelas, são as maiores, que aí demora alguns anos mesmo, assim. E aí você tem que ter... e dentro desses anos, 2, 3 anos, que normalmente os processos levam a serem implementados, desde da criação à implementação, pessoas saem, pessoas entram,
o pessoal... se perdem.
Processos se perdem. Eles mudam.
Mudam, né?
Exatamente. Por isso que também não pode ser uma coisa imutável, sabe? Uhum. Tem que ser uma coisa que você consiga ir mudando, atualizando de acordo com o cenário até do mercado. Porque tem coisas que a gente pode desenhar hoje que daqui a 6 meses já não fazem mais sentido, sabe? Eu penso muito ainda sobre essa questão da mobilidade urbana e de como uma oficina vai ter que estar daqui a 10 anos, ter que ser, uhum. O que a gente precisa passar como experiência para o cliente, enfim. Eu penso bastante nisso, sabe? Ao mesmo tempo que estou no dia a dia lá, que estou desenvolvendo, que estou tentando fazer as coisas acontecerem. E esse lance do CR Mob é legal, gostaria de conhecer sim, porque hoje, para você ter uma ideia, eu faço todo o CRM, eu não tenho uma ferramenta de CRM hoje, mas eu tenho todos os dados dos meus clientes e dos últimos serviços, de quando eu tenho que entrar em contato com ele a próxima vez, o que eu tenho que falar com ele. Porque se ele saiu de uma revisão de um serviço lá, eu tenho que falar com ele daqui a 2, 3 dias para saber, para perguntar se está tudo bem com a moto, se o serviço ficou bom.
Eu vou falar para você, sinto me informar, interrompendo, Gui, cortes do Foster, cortes do intruso. Velho, juro para você, se você continuar com esse processo do jeito que você está construindo, prepara o tamanho da oficina que você vai ter. Porque isso não existe, velho. Não é sério.
Exatamente. Mas é justamente por não existir que eu gostaria de ver isso funcionando, entendeu? E foi o que eu falei no início, é uma oficina que eu gostaria de ser cliente, entendeu? Sim. Então por isso
não
que
é eu estou tentando construir isso. Não é só você não, que todos, porque é muito difícil, sabe? Eu tenho um mecânico de 20 anos que mexe com as minhas motos, 20 anos, mais que 20 anos já. O cara era um mecânico de concessionária e abriu a oficina dele, depois a concessionária não quis mais ele, e ele, cara, ele é de confiança total, sabe assim, tipo... Você percebe que é extremamente cru, que tá tudo guardado, armazenado no cérebro do cara. Tipo, é que a demanda dele, como ele é muito especificado, tem muito conhecimento de mercado, a demanda dele é gigantesca, gigantesca. Uma coisa absurda, assim. Tipo, eu agendo meu... Eu brinco com ele que eu deixo ele ficar passando moto na frente da minha pra ele dar desconto na minha moto. Tipo, vai... A galera chega de última hora, sabe? Tipo, e aí, o que acontece, assim... E por isso que eu tô dizendo pra você que realmente, a história do transatlântico, a gente brincava, também trabalhei algumas multas, que a gente brincava que, tipo, eram gigantes adormecidos, sabe? Tipo, você não conseguia movimentar de jeito nenhum. E o pequeno, sim, é isso. Tipo, você faz pequenos... Qualquer ação que você toma hoje, ela pode ser boa ou ruim para amanhã, né? Tipo, ela pode, sim, ser positiva ou negativa. Então, uhum, tipo, eu sinto me informar aqui. Pode começar a mexer com tudo quanto é tipo de moto aí, porque, cara, é assim, é sério. Nós estamos falando de um negócio que... Não é, vou falar que é sonho de consumo, mas com certeza é diferencial de mercado para qualquer nível. E qual que é o teu gargalo nessa história? Tipo, o que você acha que é o gargalo para esse negócio realmente acontecer e explodir?
Bom, o meu gargalo é, primeiro, a questão do profissional, que a gente precisa, para isso a gente precisa ter profissionais qualificados e nem que a gente consiga treiná-los, enfim, pensar nisso. Hoje é espaço também, é espaço, a nossa oficina é pequena, de espaço mesmo, não estou falando de...
Onde você fica?
De tamanho. Fica na Dr. Martin Luther King, em frente ao campo de golfe ali de São Francisco. É Osasco, mas é Osasco com São Paulo, assim. É tipo, a gente tá na rua aqui é Osasco, onde a gente fica, e aqui é São Paulo. E é num lugar legal, que é aquela bairro de
São Francisco. A área é legal, ali, assim. É bem legal.
A área é bem legal, assim. Uhum. Então, hoje meu gargalo é esse, assim. E, porque eu tenho agilidade em responder clientes, coisas que a oficina dificilmente tem, consigo organizar a nossa agenda, entender como é que a gente está, o nosso fluxo de trabalho, a gente consegue entender, entregar um padrão de qualidade bacana em termos de transparência, o cliente mostra, vendo o que está sendo feito na moto, mas hoje os meus gargalos são esses, assim, espaço e pessoas para que a gente consiga crescer de uma forma, mantendo uma boa qualidade.
É que eu sou um cara também igual você, assim, de serviço há muitos anos, né? E sempre vendi serviço, e eu sempre brinco que tipo, a 4Ride está no Gustavo implementar todo, construir todo o sistema, a parte financeira e tal, e eu estou num tipo de serviço que eu adoro. E a gente também encara esse problema de localidade e transbordo, né? O cliente, puta, você não vai conseguir atender um cara da Zona Leste, sabe? Tipo, não tem jeito. Só se o cara for muito teu cliente, ou, tipo, no caso eu, que tenho 20 anos de confiança, saio daqui de Indaiatuba e vou até o Itaim pro cara me atender, sabe? Vou até a Vila Olímpia pro cliente me atender por questão de confiança. Apesar de ter um mecânico salvador por aqui, eu sempre vou até lá. É, como você enxerga isso, essa regionalização? Porque São Paulo, cara, virou grandes, pequenos, grandes centros, né? Tipo,
Sim.
são coisas do, cara, você mapeou isso, a loja, tipo, a oficina tá lá por conta de um mapeamento ou foi porque tava lá?
Foi porque estava lá. Quando eu entrei, foi porque eu estava lá. E aí, com o que a gente tem hoje, eu fui estudando isso, assim. Então, para você ter uma ideia, assim, por volta de 40% do nosso público é São Paulo, diversas partes de São Paulo, não tem uma região específica. A gente atendeu até a ABC, que fica do outro lado de São Paulo, para você ter uma ideia. E vamos dizer assim, 40, os mesmos 40% são de Osasco. E os outros 20% são dessas regiões, como ABC, e as regiões ali, mais ou menos
De vez em quando até
fora
de fora,
desse eixo, assim. Oi?
de vez em quando até de fora, né? Pega coisa do interior, de vez em quando, cliente
Já
carioca.
pegamos, já pegamos São José do Barreto, pegamos Porto Alegre agora, há pouco
Agora
tempo.
deixa eu te fazer uma. Eu sou muito louco, né? Tipo, quando a gente fala de negócio, eu gosto de falar de negócio e gosto de ajudar, e conforme eu posso, minhas ideias vão borbulhando e isso aí. Cara, você está montando um processo que pode ser implementado em qualquer oficina, na real.
Sim.
Né? Porque as pessoas, qual é o problema delas? Elas não sabem implementar, não sabem como fazer e não conseguem implementar. Você já pensou em alguma coisa além disso, de tipo, vou expandir, vou criar um curso online de processos para oficina, vou expandir uma metodologia Mammut Garage by Léo, para esse negócio explodir. Então, cara, eu acho assim, vou falar para você tá realmente tipo, isso cabe um negócio um pouco maior aí, não só fechado no teu na tua oficina, sabe? Desculpa até me intrometer, mas eu enxergo tipo você falando, é muito
Tá
louco.
querendo levar porcentagem de alguma coisa
Não,
já, pelo visto.
quero nada,
Tô
quero
brincando.
nada. Quero me convidando para beber para andar de moto, esquece,
Tô
esquece.
brincando.
Mas é porque assim, cara, porque assim, eu enxergo isso um problema. E eu vou te falar uma outra questão, para você ter, você pensar, já que você é um cara que está num métier bem interessante aí. A gente trabalha com uma consultoria, que é uma consultoria de venda de moto online. Então eu trabalho para um monte de caras e as motos ficam as motos ficam estacionadas nas garagens dos clientes. Ninguém leva para loja nenhuma, eu só faço meio de campo. Tem um site, tal, não sei o quê. Eu tenho uma dificuldade de qualificação nas motos. Porque se eu não vou até lá, eu confio no cara que está vendendo para eu vender para o cara que está querendo, que eu tenho demanda. Isso é uma questão de diante do que você está falando, a gente fazer um sistema onde credencia oficinas regionais para a gente expandir isso, sabe? Tipo, ó, você tem o um padrão da Mammut aí, da Alcisfi, que nem o Cabeça falou, e eu posso mandar a moto para você aí, para você, não uma inspeção veicular, sabe? Ah, cautelar e transferência, não é isso. É tipo de qualidade da moto mesmo, né?
É interessante porque a gente, o Foster aí te sacaneando, já colocando consultor aí.
Você mudou meu nome? Não, eu sou intruso. Nossa, foi intruso. Momento é, editor, é... só de momento.
Não, sim, sobre as ideias assim, de expansão e tal, claro que a gente sempre tem essas ideias. Acho que sonhar não custa nada e a gente tem várias ideias, inclusive de por que não abrir outras mamutes em outros lugares que a gente possa mapear, ou nesse sentido também abrir mais coisas de experiências que tenham a mamute, porque a gente tem essa questão muito da experiência também ali de ver um dia a dia da oficina. Muitas oficinas pequenas trabalham com porta fechada, o cara fala assim, ah, não, não vem aqui, a gente não vai te atender, se você chegar aqui a porta vai estar fechada, tem isso. Ou então, tem uma recepção na frente que a pessoa entra... Ah, entrega a moto vai lá pro final e você, sim, nunca mais vê a tua moto.
Normal.
Só se o cara te chamar lá dentro.
Dois anos depois.
Tem muito isso. E a gente não, assim, a recepção da mamute, ela fica atrás do trabalho da oficina, assim. Então, se você quiser acompanhar o seu serviço, você pode acompanhar o seu serviço também. O que está sendo feito, como está sendo feito. Então, isso é uma forma de experiência que você vive a oficina também.
Ufa,
então, a gente já pensa nisso. Como você. Então a gente pensa de como transformar isso num negócio que a pessoa sinta-se em casa lá também, que possa tomar uma cerveja, trocar uma ideia com os amigos, e que enquanto a moto está sendo trabalhada, enfim. São coisas que a gente pensa de diversas formas e como um crescimento também. Até porque a gente está vendo que a gente não sabe como vai ser o mercado daqui a 5, 10 anos, porque a gente está mudando muita coisa, né, nesse meio de mobilidade.
Daqui a um ano é difícil já saber, né?
O que é mobilidade, o que é lazer, ainda tem muita essa discussão. Eu tento acompanhar bastante lá fora como está sendo feito nos Estados Unidos, na Europa, enfim, que a questão... por exemplo, dos elétricos nos Estados Unidos, que moto não tem essa necessidade toda do elétrico, porque é visto como um item de lazer. Na Europa já pensa diferente.
Tudo, cara, você viu? Mas, assim, eu não sei se vocês viram essa semana que o mercado de moto, pela primeira vez na história, desde quando começou a ser medido, bateu o recorde de emplacamento do carro.
Sim, eu vi isso, e dá para perceber esse impacto no dia a dia em São Paulo, principalmente, assim. A gente hoje tem trânsito de moto no corredor, assim, trânsito mesmo, sabe? É engraçado isso.
Assim, eu ando de moto faz muito tempo, eu tô fora de São Paulo faz um tempo também, mas eu desde 2000 eu ando de moto todo dia a dia, e tipo, tinha quase ninguém. E hoje tem muita gente, mas é uma solução que a galera está encontrando para a mobilidade urbana no Brasil. A gente, nesse ponto, assim, comparar ao mercado americano, eu acho meio suicidal, assim. Eu acho que não é uma parada que a gente tem que se comparar.
Mercado indiano.
Não. É isso, cara. Não, indiano, não. Chinês, tá ligado? Tipo, onde a população é gigantesca, os caras não têm a parte de mobilidade zoada, ou é, sim, muito... Tipo, e aí é isso que vai ser o Brasil. Tá ligado? Tipo, a gente vai ter esse mercado. Eu acredito muito que há muitos anos, né? Eu sempre tive duas motos. A maioria do tempo tive duas motos. Eu tinha uma moto grande para viagem e tinha uma moto pequena para dia a dia, porque eu sabia custo, enfim, preço, gasolina, essas coisas. Então, o quanto isso vai impactar no negócio, né? Tipo, de ser especificado e de ser direcionado para grandes cilindradas.
Tem alguns fatores aí importantes que a gente tem que levar em consideração, porque sim, eu concordo que a gente tem que pensar muito nessa questão de se comparar grandes metrópoles e tal, como Índia, China, caramba, porque a gente está mais próximo disso, na maioria, mas também a gente tem um mercado de nicho com poder de aquisitivo muito alto, muito forte, que nos permite termos marcas aqui, como Ducati, Triumph, Harley-Davidson, assim, nesses países, dificilmente a gente tem essas variedades de marcas.
A gente está no híbrido,
de,
né? A gente
está no alto meio, padrão. Né? Exatamente, de alto padrão. E, ao mesmo tempo, se você parar para pensar, o que as montadoras estão fazendo? O que as grandes montadoras estão fazendo? elas estão tentando acabar justamente com a oficina, digamos assim, né? Porque você compra uma moto, você não compra uma moto hoje em dia, né?
Você está num fake lead.
Eles te emprestam uma moto.
Posso contar um fato aí? Eu não sei se vocês viram o projeto da BMW, que ela está há 2 anos de garantia em moto seminova. Viram isso nas concessionárias? Eu tenho registrado, então eu posso falar. Quando eu montei a Go Motorrad, que era uma empresa especializada em... Até contei essa história aqui já, que é uma empresa especializada em venda de moto BMW, que foi baseado no HD Pimenta, que eu comentei com o Gui e tal.
Coisa acabou aqui. Não sei o que aconteceu. Caramba. Aqui. Deixa eu...
Peraí, o Léo tá querendo falar que o cachê dele não caiu.
Isso aí.
Deixa eu mandar o Pix.
Posso
deixa eu mandar o Pix aqui. Do nada, você vai ver. Vai cair o Pix, ele vai falar que... Ah, voltou. É, olha só.
Voltou, mas o cachê caiu, porque a qualidade piorou aqui.
Aí eu apresentei um projeto para a BMW onde eu queria que o Go Motorrad tivesse um selo da BMW para poder eu vender as motos, que eu só venderia motos que tivessem revisão na concessionária. Blá, 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 blá. Apresentei até uma pessoa que estava junto comigo na época, que apresentei para ele, apresentei para algumas pessoas lá dentro, foram para fora do país, enfim, também pouco importa agora. Mas assim, existe um suco da confusão, que é isso. As concessionárias querem trazer para dentro delas um serviço que elas não conseguem atender por qualidade, por desconhecimento, porque eles só querem fazer o básico, que dá grana, né? Tipo, o cara chega lá para trocar óleo na tua oficina e gasta 300. Você vai numa concessionária, você gasta 40% a mais. É. Né? Então, tipo, você entra e o nível de serviço é muito abaixo. Por que abaixo? Porque eles ganham no volume. Na verdade, eles ganham em valor, mas também em volume. O cara tem um monte de coisa. Né? Então, assim, o que eu enxergo, por exemplo, falando só, voltando ao mercado das grandes marcas, nessa parte de oficina e voltando a um paralelo do mercado, se você experimentar um dia, colocar no teu LinkedIn que você trabalha com moto, você vai ver a quantidade de gente fazendo intervenção para você trazer, importar coisas da China para o Brasil.
Sim, tem bastante.
O Gui uhum. tem, eu provavelmente isso eu ia perguntar se ele tem, eu bastante. Já recebi algumas intervenções de moto, de equipamento, chinês, cara. O chinês ele bate aqui e fala assim, ó, eu quero botar a moto aí, o que, que você quer? Eu faço para você. Eu faço o que você quiser, sabe? Tipo, o chinês, ele entra nesse... Ele tem uma sede industrial muito grande, né?
Uhum.
Então, ele quer representações a milhão. E, assim... E, realmente, o mercado do Brasil, ele transita. Também entendo e concordo contigo. Transita...
E hoje, o que, que eu vejo que está acontecendo, assim? É que hoje está cada vez mais difícil a gente comprar uma moto zero quilômetro, independentemente do valor que ela seja, tá? Então, por exemplo, se a gente pega a moto de 250 cilindradas, vamos colocar aí, uma 250 cilindradas está caro. E esse público da 250 cilindradas também não está comprando moto assim, adoidado. Mas o que a concessionária, o que a montadora faz, né? É o famoso plano balão, que você vai lá, coloca um dinheirinho aqui. Exatamente. Então, hoje, desde as pequenas, de 160 cilindrados, até as Harley, BMW, Ducati, caramba, faz esse plano balão. E aí o que acontece? Daqui a 2 anos, quando você tem que dar a parcela
banco,
final
né?
da moto, daqui a 2 anos, quando você tem que dar a parcela final da moto, para a moto de fato ser sua, porque até então não é a sua moto, aí o que, que eles fazem? Eles vão lá, pô, você não quer trocar a moto por uma nova?
Sabe quando que a BMW me ofereceu isso? Em 2002, meu irmão. A BMW foi uma das primeiras montadoras que ofereceu o plano balão. Tipo...
Olha quem entrou, Pancho, já falou. O balão estoura.
A gente tá falando em espanhol já.
Beijo, Léo, meu amigo Pauda do Mundo Motociclístico. E fala, Marquinhos.
Isso aí. O que acontece?
Então,
isso
tem acontecido muito. Aí, o que acontece com a manutenção dessas motos?
Isso,
ela fica basicamente negligenciada durante todo esse período que ela está na concessionária.
Ah, ninguém faz, né?
Porque o cara não troca fluido de freio, o cara não troca óleo da suspensão, o cara não verifica um monte de coisa que deveria verificar e que nas revisões ele coloca lá, reaperto e troca do óleo do motor.
Pera. Só, agora, já que a gente tocou num ponto aí de faltar coisa, eu acho que a gente ia falar sobre uma polêmicazinha aqui, só para dar um negocinho aqui no negócio, que o Marco, que aparentemente ele vive na oficina do Léo, já tá falando aqui, ó. Essa semana estava lá duas Harleys no reboque, ou seja, Harley sendo Harley. Não, a gente não vai falar de nomes de ninguém aqui, mas você pega muito dessas coisas assim, de tipo... Contar uma história de um cara que uma Vulcan tinha feito revisão em uma oficina famosa, olhamos e estava sem óleo. Porque... Não, pera só um pouco. Por que o Marcão tá falando olhamos? Ele tá trabalhando lá agora também? Como que é esse negócio aí?
Marcão cabeça, hein? Não sei.
É, o cabeça.
Não, mas isso daí foi de uma história de que a gente tava voltando de viagem, de Porto Alegre até São Paulo. Ele tava indo entregar a Vulcan, tinha feito a revisão da moto e tava indo entregar a Vulcan para pegar uma outra moto. Então, e ele, pô, eu tô subindo, tipo, saindo de Porto Alegre pra ir pra, não lembro qual cidade que ele ia agora, mas eu posso acompanhar vocês? Beleza, pode. Aí a moto dele começou a morrer no meio da viagem, assim, e a gente foi verificar, aí, pô, vamos lá, né, ver como é que tá a moto, vamos ver se tem óleo e tal. Foi uma das primeiras coisas que a gente viu, e tava seco. O óleo, assim, não tinha zero óleo de motor.
Sabe.
Então, quer dizer, o cara às vezes não, nessa falta de conferência, né, dos tais dos processos que a gente tanto falou já aqui, ele esqueceu de colocar o óleo do cara, assim, na moto. Simplesmente isso, entregou a moto revisada sem óleo.
Mas você sabe que é assim.
Então,
né?
essa é a história do. Ah, pode estar falando aí, que ele viu.
Tem uma coisa que é muito doida, assim, que é a questão de valor agregado da oficina de menor porte hoje comparado à concessionária. É, o que você pensa disso? Porque, tipo, eu já tive abordagem de grande montador dizendo o seguinte, pô, mas você gasta quase a mesma coisa com a oficina que não é concessionária e por que você não leva na concessionária? Então, queria ver a sua visão sobre essa linha de raciocínio aí. Depois a gente volta para as histórias, só para não perder.
Cara... Sinceramente, para mim é a falta de transparência das concessionárias, para começar. Infelizmente, desculpa, como consumidor, cliente, é aquilo, tanto carro quanto moto, quem nunca passou por um questionamento assim, pô, deixa a moto lá para revisão, não sei nem o que os caras fazem. Tipo, né? A gente já fez. O Rafa, que é meu sócio, ele já fez... A seguinte coisa, ele fez a revisão na moto, né, digamos assim, marcou peças que eles falavam que trocavam, sabe? Marcou peças, deixou marcado, escreveu o nome dele e tal, não sei o quê. Levou a moto para revisão, quando buscou, as peças ainda estavam lá, sabe? E eles falavam que na revisão trocava. Então, o cliente pagou isso e não foi trocado, não foi substituído. Porque a concessionária não mostra, quando tira uma peça da sua moto, ela não mostra para você. Tá aqui, ó. A peça que a gente tirou. Tá.
Mas
aqui, ó,
eu vou falar pra você que não é só concessionário, na verdade.
Sim, não tem muitas oficinas que também fazem isso.
É porque por exemplo, que o escopo brasileiro de lidar com a situação, sabe? Tipo, se eu puder dar um gatinho aqui, um gambiarrinho ali, pra eu ganhar um troco a mais, eu vou fazer.
Por isso que a gente tem uma filosofia, assim, de... Isso é um dos nossos valores, é o seguinte, toda peça que o cliente compra... Que é retirada da moto dele, a peça não é nossa, a peça é dele. Então a gente devolve para o cliente. Ele que decide o que ele vai fazer com a peça. Se ele quer assim, pô, não vou fazer nada com essa peça, beleza. A gente joga fora, a gente vende como sucata, o que for, assim. Mas é ele que tem que decidir isso. Então já tivemos clientes que quiseram levar lona de freio, cabo de arrebentado de alguma cor, de acelerador.
Você sabe que você tá mexendo num vespeiro, né, brother?
Cara, mas é o nosso modo de trabalhar, assim.
Cara, mas eu acho que é o que tem que ser, assim. Eu acho que é o que tem que ser.
Não, Gente, só para deixar claro, eu estou totalmente a favor do que você está falando, que transparente, inclusive, a transparência é uma das coisas que a 4Ride e a Go4Ride, nossas empresas, têm como praxe, que também a gente acha que transparência teria que ser um valor do brasileiro, que não é. Né? Aqui, quanto mais esconder, quanto mais coisa o cara puder esconder, ele vai fazer. Né?
Exato.
Quanto mais bizarro é esse fato de não ser transparente, quanto mais não ser transparente, melhor é. Então, tipo, eu sou a favor disso, mas é um vespeiro, porque vai chegar num determinado momento que você começa a incomodar, né? Porque começa, ainda mais assim, você está no meio segmentado. Os caras começam a comentar. Naturalmente, as pessoas vão começar a exigir dos outros o mesmo processo que você faz. Porque, teoricamente, você não vai conseguir atender todo mundo, né? Uhum. Então, tipo, só que o cara foi lá, ouviu, falou, meu, eu quero também, sabe? Tipo,
sim,
um sorvete bom. Ah, eu quero um sorvete bom, eu quero roxinha. Tá bom, você quer o roxinha, mas roxinha não tem todo lugar, né? Olha, fazendo roxinha aqui.
Mas aí, cara, se os outros se incomodarem com isso, ou com a forma, eu não posso fazer nada, sinceramente, assim.
Sim.
Não, eles que têm que... É, e assim, essa questão de incomodar é engraçado, porque nesse meio, assim como qualquer outro meio, é engraçado como as pessoas se vendem, né? Elas não se vendem falando que o meu produto é melhor que o seu. Elas se vendem dizendo que o seu produto é pior, ruim. É assim, e isso já aconteceu com a gente, já. Pessoas falando, outras oficinas falando mal da gente, já aconteceu já isso. Inclusive falando de coisas que a gente nem... mexeu na moto de um cliente, sacou? Então, por exemplo, ele falou, não, porque isso aqui tá de forma errada. A gente nem tocou nisso dali.
No meio motociclístico, ética não é uma palavra utilizada quase nunca, assim. A gente já passou por isso também, e não é só de agora, porque as pessoas começam a ver você indo bem, começam a ver você se destacar. Os caras, em vez de te pegar como espelho e fazerem a mesma coisa que você faz ou tentarem fazer melhor, elas acham que é mais fácil te denegrir e te empurrar da janela, sendo que a janela está trancada e você não vai cair porque você faz bem o que você faz. Né? Então,
tem uma coisa que assim, o Pancho até falou aí, o único jeito que funciona é o certo. E às vezes, quando tem cliente que não é fiel à oficina, nem nada disso, ele vai pipocando de oficina para outra, faz o serviço aqui, faz o serviço ali, e aí no final das contas ninguém sabe quem fez o que, assim, na moto. E aí chega... perde o histórico da moto, você... E aí ele fala assim, não, porque o outro cara falou que você fez errado isso. Aí a gente... se a gente sabe que tá certo, a gente não tem que ficar com dúvida, não tem que ficar se questionando... É o certo, foi feito da maneira certa e paciência, assim. Então,
você não pode ficar caindo nesse joguinho, porque esse joguinho aí é fogo. É o cara que fez alguma coisa errada e joga pro outro aí. E é o que o Marcão falou, ética aqui no Brasil é um diferencial absurdo ao que deveria ser normal, sem dúvida.
E é o que eu falo, assim, a gente deixa a oficina aberta pro cliente chegar lá. Já teve cliente que chegou, marcou revisão com a gente, falou assim, cara... eu posso acompanhar a revisão? Porque eu fui numa outra oficina e o cara condenou várias peças minhas aqui e que eu queria saber, porque a minha moto tá nova, tô até preocupado. Aí ele ficou o dia inteiro, acompanhou a revisão, a gente mostrou todas essas peças que outra oficina falou que precisavam ser trocadas e estavam íntegras, não tinha nenhum problema, sabe, nas peças. Então, isso acontece e acontece com frequência, assim. Eu, como cliente, já aconteceu de eu pagar coisa que não foi feita, depois eu fui ver lá, assim, porque eu sempre gostei de mexer nas minhas motos.
Pergunta que não quer calar. Quanto seu cliente paga por isso a mais? Porque isso tem um valor.
Cara, não paga,
não é
paga
dinheiro
a mais, não.
É valor. Então, assim, isso é muito louco. Tipo, não tô falando de dinheiro, tô falando assim, porque existe uma coisa que não tem jeito. Assim, tipo, não é filantropia, brother. Você precisa ganhar dinheiro.
Não é. Nem um pouco. Então,
você passa um dia inteiro em cima de uma moto, montado em cima de uma moto, se o cara pagar a mesma coisa que ele paga numa concessionária, ele tá no lucro máximo, assim, porque na concessionária o cara nem olha pra moto do cara. Passa um negocinho
caro, né? O serviço da concessionária é caro.
É isso. Assim, e quanto, você acha que isso, e quanto que você acha que você gera de valor agregado nisso? Tipo, qual que é o teu objetivo? É tipo, fazer recorrência? Fazer com que o cara volte? Ou, tipo, não, é... Enfim, porque se você, não, se você a grana ainda não pode ser o valor... Se você comparar você com a sua oficina com a oficina de um concorrente seu direto, vamos chamar assim, você sabe que, tipo, você talvez cobre a mesma coisa e faça entrega muito mais. Então, quanto, como você enxerga isso?
Cara, pra mim é... Existe uma... É... Na prática, assim, é... isso é pesquisa... É 4 vezes mais caro você conseguir novos clientes do que você manter o seu cliente. Então, para mim, fazendo certo, sendo transparente, é, cobrando o que se deve ser cobrado, que é o justo. Assim, o justo é o que a gente entrega com o que a gente ali, que a gente consegue entregar com o serviço que a gente faz, sabe? E então a gente, eu acredito que dessa forma a gente consiga manter um relacionamento bom com clientes. Inclusive, hoje uma das minhas dificuldades, hoje a gente falou até dificuldade, mas é a publicidade, é a propaganda que eu não consigo desenvolver muito, porque falta tempo, não tenho... Eu gostaria de ter uma agência, alguém que tocasse redes sociais,
alguma coisa nesse sentido. Seja bem-vindo.
Exatamente.
Eu falei pro Gui antes de a gente começar, eu falei assim, cara, pelo currículo do Léo, vamos dar as redes para ele cuidar, as estratégias e tal. Casa então, de ferreiro, espeto tem que ser de ferro, filho, não pode ser de pau.
Pois é.
Você tem que arrumar tempo.
É, exatamente isso, assim. Então, eu gostaria muito disso, mas o que é bacana, que tem acontecido muito, é que a recorrência, os clientes novos têm sido muito por indicação. Porque os caras chegam assim, cara, eu não conheço, vi por causa de um amigo meu que fez serviço com vocês, falou que é muito bom, que é excelente, assim, a forma que vocês trabalham, então eu queria levar a moto aí para vocês. E aí a gente começa a explicar como a gente funciona, qual é o nosso padrão, sabe? Porque...
Vi no canal do Foster também, já acontece direto isso daí. O quê?
Então, assim,
isso tudo foi assim, baseado na tua história profissional CLTista aí, você acha que você está conseguindo implementar quantos por cento de tudo que você pensou em implementar dentro de uma empresa CLT, você está implementando na sua?
Cara,
caraca, o Marco tá com as perguntas sérias hoje, cara.
Porque
o intruso é o intruso sério, cara.
O intruso
é normalmente aquele carinha que só joga lenha na fogueira.
Não, é que eu tô seguindo o entrevistado, hoje, cara. Né, cara? O entrevistado tá sério pra caramba, meu. Olha
eu nunca falei. O Léo não consegue falar sério por 10 minutos e daí já tá estranho essa conversa. Tá estranho.
Cara, então, eu tive sorte de trabalhar em empresas que a maioria das empresas que eu trabalhei eu consegui implementar bastante coisa que eu gostaria, assim. E agora o que eu penso que eu gostaria de implementar e que ainda falta implementar na Mamute, muita coisa, tipo 90%. Tem muito pouco do que eu gostaria que
o Foster,
de colocar.
Eu tô seguindo o diretor da semana
passada. O diretor no seu ouvido tá falando pra você ser sério, cara. O que tá acontecendo aqui, cara?
Você tem que fazer perguntas mais sérias, o intruso sério, você tem que fazer isso aí, intruso sério, é isso mesmo. Mas, Léo, fala aí, cara, conta aí, você curte mesmo o que você tá fazendo, você tá curtindo o que você tá fazendo?
Peraí, diretor. O quê? Só o layout. Você curte o que você tá fazendo? Fala aí.
Pergunta, não tô entendendo mais nada aqui. Eu curto bastante o que eu tô fazendo, assim, pra mim, trabalhar com um hobby, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir trabalhar com um hobby na minha vida, é uma coisa que... Eu não estou tanto tempo no motociclismo, né? Eu tenho desde 2014, 13, 14, que esse motociclismo faz parte da minha vida. E eu sempre me apaixonei, né? Então, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir trabalhar. Como eu falei, raramente eu coloco a mão na massa mesmo ali nas motos, mas eu aprendo todo dia alguma coisa diferente em relação a motos. Isso é muito bacana, assim, para mim. Viver isso... É muito legal, assim. Então, sim, eu tô feliz sim. apesar de não estar ganhando muito dinheiro ainda, né? Espero que ainda.
Só que o cara ganha de YouTube $10,000 por mês aí.
Mas eu tô gostando, sim. Bicho, quando você trabalha com hobby, ganhar dinheiro nunca é a tua prioridade. Sonhar em ganhar dinheiro, sim, é a tua prioridade.
É, então, exatamente. Eu tô sonhando, espero que um dia consiga realizar um pouco, pelo
tô
menos.
Tô planejando ganhar na Mega Sena faz tempo.
Mas você joga, Fosco?
Toda semana. Não sou trouxa?
É porque tem cara que planeja ganhar na
Mega Sena. Uma hora o planejamento joga, sai, né? Cara, você vai ver.
Então, tem gente que planeja jogar na Mega Sena toda hora, tá? Que a gente precisa ganhar na Mega Sena e nunca joga. Então,
na hora que o planejamento sair, cara, eu vou ter 16 cotas da 4Ride. Não vou ter nem moto pra andar assim durante. Eu vou dar nada. Eu concordo com isso daí, vai.
Eu vou ser parça do Foster.
Estamos aqui, né? Estamos comendo merda juntos, a gente está tomando tudo aqui.
Tudo parça, tudo esparça aí. É, vou contratar vários parça aí.
Estamos aqui, o que precisar, estamos aí, cara. Tamo precisando. A gente aqui é troca de serviço, bicho. O que precisar, estamos à disposição, entendeu? Estamos à disposição.
Ó, esse daqui eu vou ter que falar. Foi o pavo mais sério que eu acho que eu já tive com o Léo e rendeu. Até agora, 1 hora e 5 minutos. Eu acho que já...
Eu captei uma informação aqui que eu vou te falar. A gente tem que fazer um ranking, Foster.
Uhum.
É o ranking de quanto tempo faz que você começou a andar de moto.
Tá.
O cara mais como chama no mercado de... Mercado do mundo... Dos propagandistas onde minha esposa trabalha, os neófitos são... Quem é o Léo ou o Cabeça? Quem começou a andar antes?
Não, mas
fazer uma lista.
O Cabeça é o mais novinho de todos.
Então, o Neófito Master é o Cabeça. Então, cadê ele? Tá aí? Não tá, né?
Então, tá, o Cabeça tá aí. Cabeça tá aí.
Lista, cara.
Porque, assim, eu acho que o... Você começou com quantos anos, Léo?
Começou em 2014.
2013, 2014. Quase 10 anos, né?
É. Então, o Cabeça começou depois disso. Mas peraí, 2003 você tinha quantos anos?
Você é novo,
tinha,
né?
2013 eu tinha 23.
É, eu era novinho, pô.
23, 24. Pra 24.
É, novinho. Nós estamos na casa dos 45 já. É por isso que eu tenho saudade.
Ó, o Cabeça começou em 2015, então lá e o Cabeça começaram ali. O Pancho começou a compartilhar o primeiro clube de compartilhamento de moto na Argentina e nem sabia. É, foi o Pancho que fundou. E o Gustavo começou em Floripa, então.
Pra você que viu os episódios anteriores aí, você já viu a história do Gustavo, a história do Cabeça e a história do Pancho. O Pancho demorou um pouquinho mais a história e o Pancho falou uma coisa assim, ó.
Nossa
fica
senhora.
Esperto numa parada, fica esperto numa parada. O Pancho falou no episódio anterior que ele vai fazer a serra na canastra com a tal da com a cachorrona lá. Cadê ele? Tá aí, não? Porque nós apostamos R$16.000. Olha que loucura que chegou isso.
R$16.000? Cacete, essa eu não vi, não.
Ele falou que ele vai fazer. E o Foster falava pra ele assim, ó. Não, você não vai fazer. Ele, eu vou.
É, vou fazer a serra da canastra.
Eu vou fazer de cachorro.
Não duvido que ele faça. Eu aposto no Punch.
Então, aí mais 16, eu sou amarrando aqui. Pô, daqui a pouco vai virar. Ô, Foster, daqui a pouco vai virar uma mega cena essa porra aqui, velho.
Não sei de nada, eu não participo de jogos do azar desse tipo.
Eu vou marcar uma data pro Punch.
Mas isso não é jogo de azar, né, amigo? Isso aí é ir lá e fazer.
Isso é idiotice mesmo.
Eu vou dar um roteiro pra ele, que a gente faz, que foi esse o acordado. Isso nunca vou deixar, não vou abrir mão, porque foi o roteiro que a gente faz de moto de trilha, pra ele ir com a moto dele. Aí fica esperto, porque na hora que for fazer a revisão, bicho. Primeiro que vai ter que buscar ele no meio da serra, né? Vamos combinar que vai ter que dar uma buscadinha e ir lá. Tem uns lugarzinhos que não adianta.
O Punch leva uma oficina na moto dele, então não
vai ter o compressor.
Ele é teu concorrente,
O Punch é o maior concorrente do Léo que existe. Dá uma multa.
Eu vou contratar isso, o Punch para fazer serviço domicílio.
Cara, presenciei isso na estrada, velho. Presenciei, não foi na estrada. No aniversário do Foster, a gente estava lá em Itu, no lugar que ele foi uma semana de novo e não me chamou. Como é que chama?
Estância da Estação.
na estância lá, aí tava cheio e tal, obviamente uma Harley quebrou, olha lá. Tá mantido, Marcão.
Tá mantido, 16
Nossa tais. Senhora.
Com 16 pau, eu desmonto o cachorro de uma vez.
Mais uma vez.
Aí ele foi lá, com o cara quebrou uma moto lá, sei lá o que aconteceu, ele foi lá ajudar e tal. Pancho, eu acredito em você, tá bom o que você faz. Eu não vou apostar com você, não. Vou fazer você economizar o preço da sua
moto. Ih, tá com medo agora, tá com medo.
Polêmica, não.
Só pra dar um corte, deu um corte, vamos criar um corte. Gerando cortes. Chama Gerando Cortes. Só que aí você faz hashtag no final, só que não. Eu quero ver ele. Eu vou acompanhar, inclusive. Aqui, ó.
Aí sim.
Ó. Canasta Experience. É isso aí. Vou seguir.
Cara, então, a gente falou de várias coisas aqui. Só assunto sério com o Léo. Nunca tive uma conversa tão séria assim com o Léo. Normalmente as conversas sérias duram mais de 10, no máximo 10 minutos, assim.
É que esse é um programa sério cujo diretor.
É, isso aqui é um programa sério. Não. Cara, só pra gente começar a finalizar aqui, também que o Léo acorda amanhã às 5 horas da manhã pra estar na Mamute, né? Afinal, o cara tem que chegar aí no CrossFit de manhã, essas coisas assim, depois tomar chimarrão no copo Stanley, essas pra acordar direito. É, todo um processo.
Processo, meu amigo, processo. O homem
processo. Liga o Renegade, vai pra Mamute. É fogo.
Caraca.
Falando nisso,
você acha que eu não vou de moto, não?
Faz um corte aqui, Gui. Anota aí. Bota um vídeo do Léo, aquele videozinho lá de socorro lá, sabe? Dias aí. Demorou pra soltar o vídeo, enfim.
Demorou mesmo. Verdade.
Não sei se você viu no vídeo que tem uma cena do Gustavo lá na frente, quando ele vê o carro, ele levanta a mão assim, ó.
Aham. Eu explico isso. Explico isso no vídeo, inclusive. Só que saiu o vídeo. Só que tem gente que não viu isso também. Falou assim, porra. Mas foi divertido mesmo assim.
Foi de boa.
Inclusive, eu tava na Ducati esses dias.
Olha só, temos aqui revelações. O Punch toma chimarrão no copo Stanley também.
Isso é verdade.
O barco do Zé, né? A gente tava na Ducati esses dias de São Paulo, sua moto tava lá.
Tava, né? Destruída lá.
Tava lá? Já alguém, algum trouxa comprou falando que era usado.
Deu PT, né?
Você sabe que o... quem arrematou ela no leilão da seguradora, né? Foi um cara lá do Rio. Ele me encontrou porque viu o adesivo lá do Cycle Club na moto. Ah. Entrou em contato comigo, a gente trocou ideia, assim, um cara gente boa pra caramba. Trocou ideia pra...
Carioca, gente boa, não precisa exagerar também, né, cara?
Carioca é bom e carioca em São Paulo, amigo.
Fica susto. A gente trocou ideia, mandei o manual da moto pra ele e a chave reserva ainda. Então foi bem legal, assim. Espero que a moto esteja inteira, porque nunca falou mais comigo, então... Moto deve estar hoje inteira aí, o cara rodando no dia a dia, então é legal ter a continuidade dela. Ela está bem. Então.
Mas é muito louco, né? A concessionária dá perda total, junto com a seguradora bota essa moto para rodar de novo, e gera negócio de novo, e peça de novo. Cara, exatamente. É inacreditável que a gente vive nesse país, né? Cara, uma das revoltas é isso. A concessionária, meu, deu PT, tinha que triturar a moto, velho, não pode voltar. Quem volta no mercado, dá confusão.
E sabe que tem muito inspetor, né, avaliador de seguro, que o cara condena umas peças baratas e as peças de segurança o cara não condena, né? Ah, isso daí dá para você desentortar, ou dá para fazer isso, ou fazer aquilo. Assim, é meio complicado, assim, é difícil. Por isso que é uma das coisas que a gente nem gostaria de não fazer é pegar seguro por causa disso, assim. Paga mal a oficina e eles... Se a oficina não ficar em cima e falar assim, pô, isso aqui é item de segurança, cara. Não vamos trocar, vamos comprar, vamos trocar essa peça ou outra. O cara vai lá e faz e dane-se, sabe? E depois se acontecer alguma coisa, a culpa é da oficina. Legalmente, a culpa é da oficina.
Mas é fogo. É fogo.
Gui, eu acho que a gente tem que instituir uma outra regra.
É.
A gente só pode gravar com quem bebe durante as gravações.
A conversa ficou muito séria, cara.
Muito
sério. Nunca conversei com o Léo assim tão seriamente, cara.
O nome do programa é Quinta Sim. Você grava numa segunda-feira.
Não, tá tudo complicado. Ao vivo. Não sei de gravação que você tá falando.
Ao vivo,
cara. Ao vivo, cara.
Ao vivo, cara.
Olha só que a gente que nem trouxe aqui no feriado de Tiradentes, cara. Olha só o Léo jogando esse negócio que a gente não grava, que é gravado. Nossa, olha só. Olha só, enganando os nossos ouvintes aí.
Eu pensei que eu fosse ser chamado para o Estúdio Internacional de Duas Rodas pelo Mundo, fazer esse podcast.
Você vai ter que soltar o vídeo do Léo agora quinta-feira. Porque quinta-feira é o cabeça. Quinta-feira é o cabeça.
No lugar do cabeça. No lugar.
Relaxa.
O Léo vai entrar só em maio.
Olha só, o cabeça fala, o Léo grava os vídeos dele assim, Sérion. Por isso que o nome do Léo tá aqui, ó. Léo, o Sérion, entendeu?
Agora que
é bom. Caras como ele, que faz esse papo sério, atinge um outro público.
O problema é que você não conhece o Léo. O Léo não é assim, cara.
Tudo bem, mas é tudo bem.
O cara me chama 9 horas da noite de uma quinta-feira para conversar sobre negócios. Você quer que eu fale o quê, meu irmão?
Tô brincando.
Quando a gente começou a fazer esse negócio do Quinta Sim, começou a aparecer uns conteúdos de caras que gravam sobre moto, podcast sobre moto. Sabe qual que é a pergunta mais ouvida? Que eu mais ouvi em todos esses cortes.
É.
Conta aí pra mim. Quantos quilômetros você andou com a sua moto?
Não quero nem saber.
Eu juro por Deus. Os caras, nada contra. Mas é uma coisa que a gente não queria exatamente. Exatamente esse é o ponto. A gente não queria isso. Assim, tipo,
é, porque senão o Léo nem roda, cara. Esse que é o maior problema, cara. Nem roda, cara.
Não, roda com a moto dos outros, mas hoje em dia, se você não tiver se você tiver menos de 500 mil quilômetros rodados, você não roda de moto.
Eu não 500 mil? Então eu não rodo de moto, pô. Não, se fosse 500 quilômetros, eu tava próximo.
Aqui é raiz, que vai até o céu azul pra comer aquele pãozinho de queijo gostoso.
Mas sabe que eu vou falar uma parada pra você, meu. Eu sempre falo isso, sempre me deu oportunidade. Eu tenho um amigo, um cara que me ensinou praticamente a andar de moto, que eu andava junto com ele, a gente era menor, 12 anos, o pai tinha uma CG 4 marchas, 7.5, que o pai enfiou a quinta marcha da moto, e a gente andava junto. E, cara, ele tem muitas motos, ele adora moto speed. O rolê dele é acordar no domingo com o pai dele e ir até o Cerrãozinho e voltar. Não chama ele pra mais nada.
Não é nenhum isso.
Se é o que a pessoa gosta, não tem
nenhum. Ele já fez 500 mil quilômetros de Serra Azul, amigo. Ele já fez 500 mil quilômetros de Serra Azul. Tem gente que não fez metade do que ele fez de ir pro Serra Azul e voltar no domingo. Porque ele vai sagradamente, todo domingo ele e o pai dele. 70 e paus anos, bocacinho, e vai até o Serra Azul e volta.
Cada um tem sua onda, né?
É um negócio assim, mas só pra compartilhar um negocinho aqui.
No Facebook, já cansou.
Já perdi o interesse. Os caras só falam sério aqui, mano. Só fala sério, nunca vi.
Você que conhece o convidado da forma que é não séria, você como âncora desse programa, você deveria, por favor, colocar
as nessas situações.
Não eu.
Peraí, temos foto do Pancho com seu copinho, com sua caneca Stanley.
É isso aí. Chimarrão, até o copinho do chimarrão Stanley.
Olha só, temos até aqui o da adesivinho do Pancho. Viu? Uhum.
Exatamente.
Aqui assim, então a gente fez esse bate-papo mais sério que eu já tive com o Léo aqui. Vou até colocar no corte 1,19, que é para Léo Sério até agora. Léo Serião. Léo Serião. Cara, mas ó, rolê, rogue, César, é nível hard, cara. Mas é nível hard, cara. Cara, você aí que é uma das celebridades do YouTube, é um dos youtubers mais comemorados aí dos anos 2020. Até perdi o que eu ia falar. Só pra gente começar a finalizar aqui o negócio, você que.
Você, já fala. Fiz um convite aqui pra você, Léo, quando a gente for para os estúdios internacionais, ao vivo, presencial. A gente vai convidar todos os caras de novo. A gente vai fazer uma a gente está aumentando a rodada para você. Tipo, vai sentar no mesmo dia. Cabeça, Punch e você por enquanto. O Gustavo exclui fora, porque o Gustavo é.
Gustavo não quer participar.
É, não quer.
Não, beleza, fechadaço. Aí
é
nesse dia eu tomo uma, aí a gente
isso.
fala besteira pra
Inclusive, assim, ó, se você quiser tirar um tempinho para fazer um planinho de marketing para ajudar nós, aí não
tipo, na parceria aí, irmão. Na parceria.
Vamos fazer uma parceria aí, eu te ajudo a desenvolver o programa da OCC aí para a gente crescer com o
Você
programa de treinamento, capacitação das oficinas. Vamos falar de CR Mob aí.
leva as motos lá da Forrage para fazer revisão na Mamutes, pronto,
Cara,
aí já
eu
era.
só falo para você, a única questão para nós é logística, brother. Porque é longe, né? Para nós é longe. E a gente
Sim.
tem um padrão aí para você entender que, assim, pelo fato das motos estarem na garantia, a gente tem que fazer as revisões da concessionária, não tem
Sim,
jeito.
sim, sim.
Faz
É,
parte do
imagino.
projeto, né? Do processo. A Forrage vende moto por conta disso também, né? Que senão,
Sim.
já viu. Queríamos
Não,
muito.
com certeza.
Temos projetos diversos também, como você, de expansão para vários caminhos
Eu
diferentes
já
aí.
falei, Forrage antiga seria uma legal. Já falei para o Gustavo
Então,
até.
a gente já
Forrage antiga seria
planejou
legal, hein?
de
Aí
pegar
sim.
as motos antigas e tal, mas assim, precisa achar moto, precisa achar gente. É um
É, não é nada
outro.
fácil.
Tipo, moto antiga é algo que os caras colocam embaixo do braço, assim, falam, não, é minha moto, é minha.
Ah,
Tem uma
não, isso é fogo.
história e tal, não é só um rolê, né?
É,
Enfim.
total. A não ser se você pegue para restaurar mesmo, né? É um outro processo, tá? É
Cara,
complicado, meu. É,
a gente entra numa seara que
complicadíssimo.
não é o caminho.
Não é o corre, né?
É, não é, porque assim, no final das contas a gente até tentou fazer no passado não tão distante, assim, uma parceria com o cara que chama Box 52, não sei se você conhece.
Sei quem quer.
Lá na Castelo, o cara tem, meu, um box gigantesco de só coisa antiga e tal, mas não rola porque o perfil é muito diferente, né? Nosso usuário
Sim.
não tem perfil, cara. Nosso usuário gosta de moto, ele não gosta de, ah, eu gosto de hardware, eu gosto. Meu cliente, o cliente da Forrade liga para nós assim: o que você tem sobrando para eu andar, sabe? Tipo, essa é a pegada, tipo, diversidade mesmo, assim, sabe?
Essa é legal. Que aí o cara pode ter uma moto que ele gosta e várias outras motos que ele tá a fim de andar ou conhecer. Enfim, isso é
Hoje, por
bacana esse
exemplo,
modelo
você tem ideia, tem um cliente de Campinas, fui pegar a Harley com ele lá, e aí ele mandou mensagem que ele viu a RT na garagem. Falou: Marcão, cara, quando dá uma brecha na agenda, eu quero andar de RT. E o cara anda de Harley, anda de Big Trail, anda de Tiger 1200 e anda de Rocket, sabe? Tipo, então é essa diversidade aí do nosso negócio. Agora fala aí,
Isso,
Flávio. Já que você está falando até agora que o Léo é serião, qual é o papo que o Léo descontrai, já que você conhece?
cara,
O Foster,
o Léo é
ele tá arrumando a
serião.
mesa para ir embora. Ela tá arrumando a mesa já para ir embora.
Tô fechando aqui já o computador, tá batendo. O Léo é cachecaro, cara. A gente prometeu para ele que não ia passar muito das 10, já são 10h30. Ó, eu acho que a gente pode
Relaxa.
começar a finalizar aqui. Opa, pera, pera.
Aí,
Marcão, me contrata para fazer um
já
episódio
ouvi
sobre a
três
Forrage.
vezes. Começar a finalizar. Foi mal,
Te
desculpa.
garanto que a galera vai curtir e até chorar. Olha só.
Ao
Ixi.
cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte: você já tem uma moto, você tem que adquirir a segunda moto com a gente. Fala aí, cara.
É, viu? Tá achando que é fácil, ó. Panamérica tá chegando, cabeça.
Chegando. Hoje
Oportunidade aí para
o
você.
Renan me mandou mensagem aí e tal. Panamérica tá chegando.
É.
Ano cheio de novidades. Espero que ela chegue bem. E as motos tão difíceis de chegar, viu, bicho?
As motos, o negócio que a gente sempre faz aqui, ó, que a gente sempre conversa, é histórico motociclístico mais rapidinho, histórico de motos que você já teve. Fala aí, rapidinho, no papo.
Rapidinho. É, Honda Bros.
Gabriela.
Mas Honda Bros, não, e rapidinho, e uma impressão dela, assim, pá, pum, qual que foi sua experiência com ela, que você, marcante.
Honda Bros,
assim.
Honda Bros, primeira moto, super econômica, bacana, e eu colocava ela em qualquer lugar, isso era legal, era uma moto sem muita pretensões e sem muita coisa de, ah, não, não pode isso, não pode aquilo, a gente fazia o que tinha que fazer para aprender, uma moto que tinha que aprender e era a única que eu tinha, então não tinha grana também para ter uma outra. É, o 883 Iron, que depois foi minha segunda moto, e aí eu comecei a entrar nesse mundo da Harley Davidson, que eu gosto muito das motos da Harley, assim. É, eu gosto de moto, mas as motos da Harley são as motos que me chamam muito mais atenção por serem clássicas, né? Assim, eu gosto desse visual clássico e tal. Aí depois eu fui para Dyna, Street Bob, depois tive a Ducati Scrambler e agora tenho também uma Road King.
Mas o que que te atraiu da Dyna? O que foi aquele negócio assim? Só pra saber, tem que saber.
Tem que puxar a sardinha, né?
Essa pergunta. Tem que fazer a pergunta aqui.
Ah, não.
A Dyna não, e depois dá um Scrambler também. Por quê? Porque uma Scrambler também.
Não, vai, posta.
Então, beleza.
Fala só da Dyna, não tem problema. Fala só da Dyna.
Não, é que nem a gente fez de todas, tem que ter de todas, né? Já falou da Bros, da 883.
Tá, então vamos lá. Da 883 é uma moto que, quando a gente tá começando, assim, a gente acha uma moto que parece ser divertida, pequena. Eu acho que fala muito com o público jovem, falava, né? Que agora. E continua falando essas novas esportes, talvez falem com um público que seja diferente do que a gente é hoje em dia. Mas é
falando
isso,
nisso,
a moto.
Aproveitando aqui, eu não manjo nada. Sportster XL 1200 customizada, quanto que vale um trem desse 2017?
Depende da customização e tal.
Não,
depende,
uma pintura de tanque, um CC bar, um protetorzinho.
Cara,
de farol.
Tá uns 34, alguma coisinha assim por aí.
2017? 2017 acho que não tá, não. Estaria uns 50 pau. 50, 60.
Caramba, eu tô bem.
Não, Sportster? Sportster não, você acha?
Eu acho que tá. 2017? 60?
Não, 60? 50
mil por aí. 50 por aí. 50 mil estaria.
Mas vai, vamos lá, fala aí.
Vamos lá. A Dyna, então a Iron foi muito isso. Eu gostei muito da moto, de verdade, assim. Mas quando eu comecei a entrar, a pesquisar as motos, você vai entrando nos sites de todas as montadoras, sabe? Você começa a andar e tal, aí você vive muito isso, assim, passa horas pesquisando moto e tal. Aí a Dyna me chamou muita atenção, desde o início, assim. A Dyna Street Bob me chamou muita atenção no site da Harley, na época. E antes mesmo de ter a 883, eu pilotei a Street Bob. Fiz um test ride da Street Bob. Não tinha nem muita experiência de sem negar, de carteira A, né, de moto, mas eu gostei muito da moto, assim. Eu me apaixonei de verdade pela moto. Falei, um dia eu vou querer ter essa moto. Então, quando eu peguei a minha Dyna, que eu peguei, é uma Dyna 2016, eu peguei em 2018 com 1.942 quilômetros. É, semi-nova, né, então. E eu andei nela, comecei a andar nela e falei, cara, isso aqui é uma realização de um sonho. Então, pra mim, foi muito isso, a Dyna. Por isso que eu tenho ela até hoje. Não pretendo me desfazer dela. Assim, tomara que eu consiga manter ela por muitos anos ainda. Então, foi isso. Assim, pra mim, a Dyna é a realização de um sonho. Uhum. É, se eu fosse colocar, resumidamente, seria isso. A Scrambler, a Ducati Scrambler, quando eu tava pesquisando a Iron, eu fiquei entre a Ducati Scrambler, a Iron, e na época ainda tinha a Ninja ainda aqui no Brasil, né?
A Scout,
nessas três. E para o meu tipo de pilotagem, que eu ia ter garupa, eu consegui viajar, eu queria viajar um pouco com a moto e tal, a Iron me atendia melhor. Mas a Scrambler eu sempre gostei do visual dela. E sempre gostei um pouco também
cara,
dessa
é muito
questão
ágil,
de.
né, cara? Putz,
É moto
pilotei
ágil e
ela,
tal.
nossa, muito boa. Outro dia
Ela é
pilotei
tão
aquela
ágil, tão ágil,
pequenininha.
que o réu leva pra
Que nem para.
baixo do.
Que nem. Que nem para.
Ela só para com o
E, então,
carro.
é, só para com argo ruim na frente. Então, acho que foi a Scrambler. Eu queria viver isso um pouco também, justamente por, porra, fiquei com aquela vontade de ter a moto na época, só que também não casou, não de rolar de ter. E a Road King, para mim, é o que, para mim, é tipo, o que representa a Harley, sabe? Em termos de moto. Para mim, a Road King representa muito isso. Uma moto clássica, a Road King Classic, né? É uma moto clássica, que você vê batedor usando, que você vê polícias lá de fora usando, moto que versátil, você consegue customizar, você consegue fazer um monte de coisa com a moto e tem uma agilidade, ela super ágil realmente. Aí você entende por que que os batedores usam, por que a polícia usa, porque tem competição de manobra em baixa velocidade, circuito fechado e tal, né? Com ela, porque é uma moto excelente de pilotar, e para mim é uma moto que representa muito o que é a Harley Davidson, assim. Então, é isso, assim, resumidamente, as quatro motos, né, que eu tive,
Sim.
é isso.
Show, show. Só experiências motociclísticas sensacional, como diria aí meu amigo Pancho, que só fala que eu falo sensacional. Cara, mas vou.
Qual que é a sua
Qual que é a
próxima
próxima?
viagem? Não,
É.
moto não,
Qual?
viagem.
Não, a moto vai ser uma
Então,
Panamérica aí da 4Rider. Eu ouvi dizer que ele vai comprar uma Corsa.
cara, assim,
Ouvi dizer que ele quer comprar uma
não
Corsa.
precisa, né? Não, não precisa. Compartilhar é um estilo que, tipo, tranquilo. Se quiser participar, a gente vai receber com carinho. Mas,
Não, eu gostaria mesmo de ter condição de. Hoje em dia não tenho condição, mas se eu tivesse, eu compartilharia também, sem dúvidas. E se eu pudesse, poderia ser uma Panamérica mesmo. Próxima viagem, eu gostaria muito, não sei se eu vou conseguir fazer, mas gostaria muito de fazer o Atacama. Então, está nos meus planos, espero que seja em um futuro próximo. Porque eu não conheço, gostaria muito de conhecer aquela região ali. E
Foster tem
próxima.
dicas do Atacama. Do
Não,
pista
não tem
sim.
diquinha,
Do
não.
que
Tem
não
diquinha.
fazer. Do que não
Olha,
fazer.
o Porsche ele vai
Tem um
vender
roteiro
as dicas.
exclusivo. Tem um roteiro exclusivo aqui para você.
Vai vender as dicas. E próxima moto, eu gostaria de ter uma moto pequena, cara, pro dia a dia.
Uma
Porque
Burguiminha,
o.
já vi lá de Burguiminha,
Não,
tudo.
não. Vou
Não,
dar uma, aí eu vou te dar
moto de
uma dica.
verdade mesmo.
Vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. Procura com calma o que você acha. Tornado.
Tornado é bom, hein?
Tornado
É aquele que gosta de
é a
problema, né?
moto. Não, não. Não é,
Ele
não, pelo
gosta de
contrário.
problema.
Eu tive a melhor moto de dia a dia para mim. Eu já tive várias. Quando eu estava em São Paulo, principalmente. Né? Hoje não tem mais porque. Onde eu moro não preciso, mas antigamente em São Paulo eu tive várias, fiz Honda Biz, IS, CG. Quando eu caí no Tornadinho, bicho,
É
eu achando
fogo, Tornadinho.
Tornadinho é trator, carburado, então o Rafa vai ter um trampo nela aí. Deixa eu
Porra, pois é. Era para usar no dia a dia, mas vai viver na oficina, né?
Não, mas você acha umas ainda. Se procurar com calma, isso quando
É,
você.
assim.
Assim.
Eu
Pode falar.
gostaria de ter várias motos, né? Uma das motos que eu gostaria
Tem
de ter
uma de
seria
tudo.
uma carburadinha. Uma Harley carburada. Mas você acha que se eu colocar uma moto dessas hoje aqui em casa, que não tem uma utilidade comprovada, acho que eu sou
Confusão.
expulso de casa.
Tem que
Separação
aumentar
na hora.
a oficina. Tem que aumentar a oficina. Corte. Léo vai aumentar a oficina. Léo,
Léo, mas
vou
você
comprar.
tem uma
Vou
comprar
oficina.
e deixar,
Oficina, por
vou pra, comprar e
quê?
deixar escondida lá, sabe? Na
Você pode ter
oficina.
10 motos e nenhuma voltar mais para casa, cara. Você fica só
É
fazendo
exatamente.
revisão. Não, essa aqui é mó de cliente, vim testar, blá, blá.
A 4Ride é um pouco do álibi. Tem uns caras que têm álibi na Ferrari, sabe?
O Léo está querendo fundar uma mini for hide na garagem dele, mas só para ele, pelo que eu estou entendendo.
Vai num dia com uma, volta com outra, vai com uma, volta com outra, é isso aí.
É isso aí.
Pô. Bom, compartilhando experiências comigo.
Léo, sério demais, muito bom trocar experiências.
Muito bom é trocar papo com o Léo Ossici, o serião.
É, mas você sabe sério? Que a seriedade do negócio vai de acordo com o que está sendo perguntado e tal. Sim, e aí a gente tem que falar que o Marcão hoje pareceu a Maria Gabriela, né? Maria Gabriela.
É, o diretor do um dos patrocinadores do programa aí, daí ele ficou no ouvido do Marcão aí o tempo inteiro. Ele sabe?
Ele pergunta e tudo.
É fogo.
Você tem que perguntar isso.
Os caras. Antes de. Duas horas antes de começar essa bagunça aqui, só subiram duas no meu LinkedIn lá, convite para ser amigo do Marcos do
Podcast. Não sei de nada.
E eu não abro meu LinkedIn há 2 anos, cara.
Você vê como tá. É isso aí, uma diquinha para atualizar, hein?
Não, mas uma diquinha para atualizar.
Vou te falar. Sabe assim, olha que interessante isso, né? Você sabe que para o mundo motociclístico, do nosso mundo motociclístico, teoricamente, olha lá, o bicho está bebendo a dele. Teoricamente, a melhor estratégia de vendas, na teoria, seria LinkedIn, né?
Sim.
O cara está bitolado em falar de trabalho e está lá, e a maioria dos caras que a gente rodeia, assim, é caras que tem a ponta da pirâmide, não sei o quê, e é o pior lugar que você está. É julgado o tempo todo.
Toda hora. O LinkedIn é pior que o Facebook hoje em dia.
Aí o cabeça tá até com sono, cara, com esse papo tão sério.
Resumindo.
Resumindo,
tá sério demais. O Marcão não foi Faustão hoje. Eu tô com sono. Ó, eu me salvei, hein, cabeça. Hoje eu me salvei. Tava de boa hoje. Mas, Léo, agora então finalizando, agora realmente finalizando, agradecer o Léo aí. Pela consultoria de marketing para vocês que assistiram. Manda o Pix aí pro Léo também. Léo@mamutesgarage.com.br.
Entrega com a Mamutes Garage, meu irmão. É isso aí, Léo. Boa.
E olha só, vamos, aqui embaixo, se você está chegando por aqui agora, aqui embaixo tem o link também para você fazer a sua manutenção com a Mamutes. E também embaixo disso daí vão ter todos os links do Spotify, do Google Podcast e da Apple, para você poder também ouvir o podcast da sua maneira preferida.
Curtiu, comenta,
vai lá no
fala,
canal também.
Também tem o canal One Cycle Club, o canal com maior, com melhor padrão de conteúdo que existe na América Latina. Falo na América, porque tem uns carinha lá, o 49, essas coisas, que tem uma mega produção, senão seria
Falando nisso, a gente tem os nossos canais, seus amigos aí, pra divulgar nosso podcast humilde aqui, né?
Mas quando eu o do cabeça vai ser o primeiro, porque daí já sai com o nomezinho dele ali, né?
Entendi.
Então já sai. Mas então, é nóis.
O Gustavo tinha que ser o último, porque ele não tem nenhum canal, né?
Punch, queria ver sangue. Sou fã do Léo Lito, minha marmita. Não. Programa de garbo de 2 horas pelo mundo. Marmita não, né?
É o convidado, galera. Galera, convidado.
Quero você ver documentando eu na canastra.
Fechou.
Léo, alguma palavra aí para finalizar?
Não, nada, só agradecer mesmo que o convite, foi legal pra caramba bater o papo, apesar da seriedade, a gente, numa próxima aí, a gente marca ao vivo, mesmo, como se fosse a quinta sim do Marcão lá no bar.
Mas a gente pode, a gente tem que marcar agora, depois uma quinta sim, depois de que der, tipo, 10 convidados, marcar uma quinta sim em geral, assim. Daí tem que ser.
No bar mesmo, né?
Olha, eu tentei trazer clima de bar, botei um NBA rolando no fundo e tal, mas depois não rolou.
Eu tomei 3 litros de cerveja.
Eu também tomei meus whisky aqui hoje, mas não rolou, porque hoje a gente tá...
É que o Léo tá serão. Tem que acordar 5 horas pra ir no CrossFit. Não,
quando vem...
Tomar copo de cerveja, tomar...
Quando vem... Ó, Léo,
olha só, o verdadeiro Léo tá saindo agora.
Olha a culpa de quem é, ó. Tipo assim, ó. O Léo tem horário, não pode beber. Olha quem que deu o escopo do convidado, ó. Ah, que não fala e tal. Acho que a gente tem que fazer esquenta antes, né? E que não podemos zoar, ó. Ó, esse rapaz aqui, ó.
Eu não falei nada. Eu não.
É, esse é o
Os caras foram lá no meu LinkedIn, fizeram pesquisa, entraram no meu Orkut.
Não, você entrar no LinkedIn dos caras, é tudo em inglês, mano. Aí é sinistro, né? Como você vai?
O Léo voltou. O Léo tá na Quaresma. Olha só. Beleza, então.
Mas a Quaresma galera. Começa. O carnaval vai ser agora?
Na Páscoa, amanhã, vai ser depois da Páscoa. Depois a gente tem uma segunda Páscoa. Vai ter segunda Páscoa depois também. É palhaçada. Então,
quem vai aparecer?
Natal é em 2023, sim. Beleza, galera? Copa do Mundo é no Natal, é palhaçada.
Quem apareceu no episódio de carnaval foi o Cabeça, você imagina?
Só o Cabecinha.
Cinco horas de podcast com Cabeça. Só o Cabeça, aí você vai ser tipo. É durante a apresentação do carnaval inteiro, né? Da escola de samba, assim.
Não, mas foi ó, se aqui foi sério, lá também foi sério. É que o Foster, como que é, o Foster ficou puxando o lado engraçado da história e tal, tudo isso. Mas o Cabeça também foi, mano.
Não, o Cabeça foi
papo
sério.
Cabeça é, total.
É quando o negócio fica muito sério, eu tenho que dar o intruso comédia, né? Papo marcar um intruso total. Serião, cara. Beleza, pessoal.
Hoje
então é
sério.
Isso aí. Bom, valeu, Marcão.
Valeu demais pelo papo. Valeu, Léo.
Valeu pelo papo.
Pelo convite.
É nóis aí. Tamo junto.
Valeu.
Valeu.
Até mais.